Eu sou Monique Evelyn e esse aqui é o podcast Fora da Curva do WallTab. Vamos conversar sobre criatividade, empreendedorismo e histórias que você só vai encontrar aqui. Mais um episódio do Fora da Curva aqui no WallTab e a gente vai responder a seguinte pergunta. Qual o futuro da influência e qual o futuro do trabalho doméstico? Você deve estar se perguntando por que essas duas perguntas numa mesma frase, porque a nossa convidada, Verônica Oliveira, já foi faxineira, conhecida como Faxina Boa nas redes sociais, mas ela hoje é apenas criadora de conteúdo, palestrante, uma mulher incrível, viralizou vídeo, mais de 300 mil seguidores. Então ela vai falar sobre o trabalho doméstico, a sua influência nas redes sociais e o que espera daqui para frente. Verônica, muito obrigada por ter aceito o meu convite e vamos trocar essa ideia. Mas antes, por favor, se apresente.
Sou a Verônica, eu sou criadora de conteúdo e até pouquíssimo tempo atrás trabalhava fazendo faxinas. Então, se tem uma pessoa que tem uma perspectiva sobre essas duas profissões, sou eu.
E como, me tira uma dúvida, Verônica, acho que eu nunca te perguntei também, né? Então, todas as minhas dúvidas, literalmente, eu vou perguntar aqui no podcast. Como é que foi sua jornada primeiro na faxina, assim? Por que a faxina? Como é que você chegou nesse território, nesse trabalho?
Eu nunca imaginei trabalhar com faxina profissionalmente. Eu sempre fui a pessoa que gosta muito de manter a própria casa limpa. Mas até aí fazer isso para os outros é bem diferente. E eu trabalhei a vida inteira como operadora de telemarketing. A empresa onde eu trabalhava e que eu gostava muito faliu em 2015. E nesse processo da falência, eu não encontrava outro emprego que tivesse a mesma remuneração daquela. E acabei topando uma outra vaga onde eu ganhava 3 vezes menos. E tudo que eu tinha, tudo que eu podia manter com o meu trabalho anterior, acabou, assim. A gente se mudou para um quarto de pensão, onde a gente passou um ano, eu e os meus 2 filhos. E eu fiquei muito doente, muito. Comecei a ter ataque de pânico, entrei numa depressão profunda, e no final de 2016 eu tentei suicídio. Eu fiquei internada por um período numa clínica psiquiátrica e saindo dessa clínica, eu fiquei na casa da minha mãe por um tempo até que eu pedi ficar na casa da mãe depois de véia. É muito esquisito, né? Aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, me deixa dormir na casa de uma amiga. E fui dormir na casa de uma amiga enquanto a gente conversava, porque estava todo mundo muito curioso para saber como eu estava, se eu estava me recuperando bem, as pessoas preocupadas. Então, essa amiga, a gente conversava e eu dei uma olhadinha na casa, falei, dá um paninho aí, por favor. E comecei a limpar a casa dela. E aquela pessoa que não sabe como falar pra pessoa, ai, casa bagunçada, tá sujo, deixa eu limpar. Aí eu só falei, você deu um paninho? Eu comecei a limpar um pouquinho, discretamente. Quando eu fui ver, eu já tava jogando água em tudo, lavando a casa toda. E no final, ela ficou tão surpresa que ela falou, meu, posso te pagar? E ela me deu R$150. E eu ganhava, o meu salário no call center era de R$1.000 e nós tínhamos os descontos de R$100 para cada pessoa da família que utilizasse convênio. Então, o meu salário era mais ou menos de R$680, com os outros descontos, as outras coisas. E eu pagava R$500 para morar num quartinho. Então, no final do mês, a minha renda média para 3 pessoas era de entre R$60 e R$80. A gente comia basicamente os 4, 5 primeiros dias do mês. Depois a gente não sabia o que ia fazer. E quando eu vi os R$150 e pensei, meu Deus, eu posso trabalhar com isso todos os dias e eu não vou voltar a atender telefone. E aí a gente começou, foi uma coisa muito, muito simples no começo, porque eu não sabia como fazer para divulgar. Aí a gente falou com as amigas. Aí depois de um tempo eu até aprendi a história do Friends, Family and Fools. Meus primeiros clientes foram total os amigos. E aí eu ia na casa das minhas amigas e ganhava os meus R$150. E chegou um momento que alguém falou, e aí, como é que você vai fazer para divulgar esse trabalho e ter outros clientes? E aí eu fui pesquisar nas redes sociais e vi que era muito triste. era sempre assim, ai, não estou conseguindo pagar minha faculdade, então eu vou fazer faxina. Ah, eu estou passando por uma grande necessidade, então eu vou fazer faxina. E aí eu falei, peraí, eu vou colocar ali que eu vou fazer faxina porque eu sou muito boa. E aí foi a junção, assim, eu não fiz uma propaganda em nenhum lugar. Eu postei na minha timeline, do meu Facebook pessoal, onde tinham 300 amigos. Mas fiz um texto muito claro dizendo, olha, eu tenho uma profissão e ela não me permite pagar as minhas contas mais básicas. Então, eu estou mudando de profissão a partir de agora. E foi um texto engraçado e um cartaz onde eu usei a referência do filme Kill Bill. E aí peguei o cartaz do filme, coloquei no lugar da vassoura, no lugar da espada uma vassoura e no lugar da cara da Uma Thurman a minha cara. E coloquei o número do meu celular. E aí as pessoas, quando eu acordei, eu coloquei... Olha, para você ter ideia, a gente tava passando muita necessidade, eu vendi a única coisa que eu tinha era o meu celular. Eu vendi o celular para pagar uma conta que estava atrasada e um amigo meu falou, olha, eu tenho um celular bem velhinho aqui, você quer ficar com ele? Aí peguei o celular do meu amigo e eu não tinha dinheiro para colocar crédito. Então, para fazer o post, eu fui na padaria do outro lado da rua, usei o Wi-Fi da padaria e postei e fui dormir. E aí, no dia seguinte, quando eu cheguei na casa da minha amiga para fazer faxina e conectei no Wi-Fi dela, tinha 10 mil likes na foto. Eu falei, ué, de onde saíram 10 mil pessoas se eu só tenho 300 amigos? Eu não entendia nem como funcionava, sabe, essa coisa do compartilhamento. E foi tudo muito rápido. Então, na mesma semana, entraram em contato comigo para gravar uma entrevista para passar na TV. E aí a TV mostrou aonde eu morava, eles gravaram na casa de um cliente e na minha casa. Então mostrou que eu morava num barraco, eu pedi para não fazer uma matéria sensacionalista e triste. E realmente fizeram uma matéria muito boa, muito, muito bacana, onde mostraram a minha forma diferente de falar sobre o meu trabalho. E aí eu criei a página e depois descobri que eu fui a primeira faxineira a criar conteúdo para as redes, porque eu fazia playlist das músicas que eu escutava fazendo faxina, dicas, contava pequenas crônicas. Então tinha realmente uma produção de conteúdo, não era só a propaganda da faxina.
Mas para você, qual é esse futuro do trabalho doméstico?
Eu até fiz uma vez, assisti uma palestra sobre o futuro do trabalho em geral, e aí estava falando profissões que podem deixar de existir na próxima década. E aí eu dei uma risadinha ali na plateia, e eu pensei, o trabalho doméstico não vai deixar de existir, pelo menos não aqui no Brasil. E eu vejo assim, é uma nova geração de trabalhadoras domésticas e que não vão aceitar coisas que aconteciam antigamente. Então, quando eu atendo uma pessoa que me contrata para um determinado serviço e eu chego na casa dela, ela começa a pedir várias outras, eu hoje me sinto à vontade o suficiente para virar e falar, não, você está me contratando para uma coisa e eu vou entregar aquilo que foi combinado. E antes não era assim. Antes você está ali para servir, fazer absolutamente tudo. Eu cresci, imagina, num bairro de classe média, o que eu mais via era fulano trouxe uma menina do interior para morar na casa deles e trabalhar lá. Hoje em dia é completamente inaceitável isso. Então a gente vai vendo pequenas transformações que as novas gerações de trabalhadoras não vão aceitar, não vão aceitar mais o modelo de exploração que era praticado. E são pessoas hoje muito mais capacitadas. Eu até tenho uma vontade muito grande de ver a profissão ser realmente... existir realmente uma profissionalização do trabalho doméstico, para que as pessoas saibam que elas têm todo o direito de definir um escopo de trabalho e fazer as coisas de uma forma correta. Porque em nenhuma outra profissão você chega ali no escuro e depois vai sendo atropelada por um caminhão de funções que não são suas, na verdade. Então, tem muito a se evoluir, mas eu acompanho uma evolução muito gratificante nesse trabalho.
Existem muitas plataformas, né, que oferecem trabalho doméstico com valores que, assim, não dá para pagar. Eu fico fazendo a conta, tem promoção desses R$20, R$30. Como é que você enxerga essas novas plataformas, esse novo modelo de negócio? Porque não, a conta não fecha. Olha o que você acabou de falar, quanto você ganhava no início, 80% já ia para o quarto, sabe? Como é que você vê esse novo modelo de negócio de plataformas para o trabalho doméstico?
Assim, foi muito automático. A partir do momento que eu tive uma projeção nas redes sociais, as pessoas começaram a perguntar quando é que eu teria minha própria plataforma de intermediação de mão de obra. E eu não tinha essa pretensão, mas acabei indo pesquisar mais, fazer cursos, buscar como fazer isso, e fui descobrindo como é que essas empresas funcionavam. E cheguei uma vez a pedir por um aplicativo e conversar com a pessoa. E aí, hoje eu moro em um apartamento de 48 metros quadrados. E deu R$210, alguma coisa assim. A menina ficava com menos de R$100. Só que ela é a responsável por bancar o próprio transporte, a própria alimentação, e ela tem que pagar o MEI. Então, não fica absolutamente nada para essa menina. E ela precisa, na verdade, fazer mais de uma faxina por dia para poder juntar um valor que dê para ela se manter. E quando eu vejo essas empresas oferecendo esse serviço por R$25, R$30, R$40, eu falei, gente, vocês acham que eles podem praticar esse modelo de negócio por quê? Porque essas pessoas são exploradas. Quando vocês acham que estão fazendo um bom negócio, porque estão contratando um serviço super barato, porque tem isso também, a classe média alta acha que o bom negócio para eles é tirar o dinheiro de quem está fazendo a limpeza da casa deles. Porque você nunca vai ver essa pessoa pichinchar em outras coisas, mas no serviço doméstico, quando vai num bar e gasta, sabe, um salário mínimo num rolê, ela não tem vergonha de pedir um desconto, mas quando alguém vai limpar, muitas pessoas, eu já atendi muitas pessoas extremamente bem de vida, e essa pessoa falou, poxa, R$150 é tão caro, né? Você não pode me dar um desconto?
Total. Ai, gente. Pra mim não fecha, assim. Uhum. Sabe, a conta não fecha. Porque, assim, você em algum momento trabalhou de carteira assinada na profissão como diarista, enfim. Porque, assim, a gente sabe da luta que foi a jornada para ter direitos trabalhistas para trabalhadoras domésticas. Só que, infelizmente, né, tá piorando esse cenário do Brasil. Não só por conta da pandemia, a gente sabe o que está vivendo, né? Temos um governo bastante complexo nesse país. Então, por uma questão de garantir a própria sobrevivência, muitas trabalhadoras, inclusive, não exigem isso, porque a gente sabe que a relação é perversa. A gente sabe o que aconteceu com o menino Miguel em Recife, né? Qual era o retrato do trabalho doméstico antes dessa pandemia, antes do governo Bolsonaro? Como é que você via isso antes e qual o cenário agora? Teve alguma mudança? Se sim, melhorou, piorou? O que é que você vê?
Eu sempre trabalhei como faxineira, não como empregada doméstica. Então, eu nunca fiz de forma CLT. São pouquíssimas pessoas. Eu pessoalmente, não conheço ninguém que faça trabalho doméstico com carteira assinada. E eu sei que essas pessoas também que podem pagar para ter uma funcionária de forma CLT, elas, na verdade, preferem ter duas ou três faxineiras que venha como prestadora de serviço semanal a pagar uma com os direitos garantidos. Então, eu sempre trabalhei também com o MEI, e aí, quando fosse necessário, eu atendi já imóveis comerciais, por exemplo. Então, eu emitia a nota fiscal para eles. Mas a questão do MEI era mais para ficar protegida nas questões de caso eu sofresse um acidente, ter acesso ao auxílio-doença, coisas assim. E sempre foi o trabalho de forma esporádica para algumas pessoas. Então, não tinha nem clientes fixos. Ainda mais porque eu tenho a minha ideia de atendimento era atender pessoas mais jovens que moram em apartamentos pequenos. Então, eu não tinha uma recorrência muito grande, porque essas pessoas não precisam de alguém uma vez por semana. Às vezes era de 15 em 15, às vezes de 20 em 20 dias. Então, também me permitia conhecer mais clientes. Eu cheguei a entrar em mais de 200 apartamentos, sabe? E nesse tempo, entrando em tantos prédios, conversando com tantas pessoas que também fazem esse mesmo trabalho, eu vejo isso. A maioria das pessoas optam por fazer o serviço como diaristas e não como empregadas domésticas para ter uma renda maior, porque também tem isso. Quando você vai ver o piso da categoria, ele é muito baixo e ele é um salário mínimo. E se a pessoa registra, ela sempre tenta pagar só o piso. E se a pessoa faz o trabalho de forma como diarista, a renda dela é muito maior. Então, apesar de ter sido um avanço, ter esses direitos garantidos, eles não estão muito acessíveis. E, se não me engano, são menos de 20% das trabalhadoras domésticas brasileiras têm carteira assinada.
A gente chega em 2020 tentando resgatar direitos do século XVIII, né? Enfim.
O trabalho doméstico nem foi visto como profissão até, não tem 10 anos, né, da PEC das domésticas.
Exato.
Então, até então não era nem trabalho. E eu sempre falo, se as pessoas pudessem não pagar, elas não pagariam.
Ah, com certeza.
Quanto
né?
mais dá direitos para quem faz isso.
Fora da Curva, volta já.
O VTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda semana, eu, Maurício Sticer, converso com Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br/podcast, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcast.
Nessa pandemia, o que eu vejo, assim, umas matérias meio loucas. Saudades da minha empregada, se eu soubesse. Tanto que depois, quando começaram a liberar algumas coisas, colocou o trabalho doméstico como algo essencial, tem que voltar. Tipo assim, né, o primeiro mês, pandemia, não, mas tem que voltar. É muito louco isso, né? É uma profissão desvalorizada, mas ao mesmo tempo, um momento como esse, das pessoas terem que limpar seus próprios pratos, vasos e tudo mais, não, com certeza tenho saudade da minha empregada.
Eu falei, uma fada morre a cada matéria que é fulana, 60 anos de idade, conta como foi lavar a louça pela primeira vez.
Não, nem fala.
Fulana é sempre uma pessoa famosa, né?
Claro, né? Tipo, não, mas eu estou fazendo. Eu nem sei como reagir. Eu acho que eu não estou sabendo mais reagir em relação a isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Tá, você não faz mais faxina hoje, certo?
Isso.
Quando foi a virada, assim, do tipo, tá, Monique, eu já estava aqui fazendo a faxina e agora vou me dedicar à produção de conteúdo, à palestra, que você faz muito bem. Quando foi essa virada de chave de agora eu posso me dedicar ao conteúdo?
Demorou para acontecer muito por conta da minha síndrome da impostora. Eu tinha muito medo de me lançar a fazer uma coisa diferente. Então, eu me via num lugar muito seguro fazendo as faxinas, porque é uma coisa que depende de mim, eu já tenho os meus clientes, era muito fácil, só que eu moro na periferia de São Paulo, os meus clientes moram no centro. Então, entre ida e volta, eu levo pelo menos 3 horas para chegar e voltar para casa, da casa do cliente, e mais o período da faxina. Qual era o horário que eu tinha, sabe, para planejar minha produção de conteúdo, para fazer as coisas? Então, ia chegar um momento que eu tinha que escolher. Ou eu ia ficar só com a faxina, ou eu ia focar na minha produção de conteúdo. E aí, eu fui fazendo cursos, fui me especializando, e todas as pessoas falavam, mas você não consegue dar conta dos dois. E realmente não conseguia. Até chegar o momento em que eu me permiti fazer, porque definitivamente é uma coisa que eu gosto muito. Eu sempre quis trabalhar com comunicação desde criança. E eu gosto muito de escrever, tanto que meus conteúdos são escritos, eles são poucos em vídeo. E eu queria escrever meu livro, eu queria focar nas histórias que eu conto nas redes sociais. E pensei, eu vou lançar o livro no mês que vem, e boa parte dele foi escrito sentada no chão do trem, enquanto eu voltava da casa dos clientes, porque era o tempo que eu tinha para fazer essas coisas. Então, tinha essa coisa também, se eu vou fazer uma palestra, como eu poderia me comprometer aí na casa de da mesma pessoa uma vez por semana, se às vezes eu tinha naquela semana uma palestra em outro estado e teria que passar 3 dias fora de São Paulo. Então, eu tinha que escolher. E até então, apesar das pessoas acharem que todo criador de conteúdo é rico, eu ganhava muito mais fazendo faxina do que produzindo conteúdo. Então, eu tinha medo também de abandonar uma coisa que era uma renda garantida para ficar... Depois de 4 anos como produtora de conteúdo, é que eu fui realmente conseguir ganhar o dinheiro que me permita sustentar os meus filhos e sustentar a minha casa. E ainda assim, eu falo que o drama da pessoa autônoma é real, assim, porque às vezes... Tem dias que a gente é um homem de ferro e tá andando cheio de dinheiro. Tem dias que eu tô, rapaz, alguém comprou pra mim um pacote de bolacha.
Eu acho que esse ponto que você trouxe é muito importante, né? Porque assim, do criador de conteúdo rico. Tem 1 milhão de seguidores, automaticamente a galera acha que tem milhões de reais. E assim, como foi você até entender isso? Do tipo, não, eu também, tô esperando esses 1 milhão de reais também. Mas assim... Quando que você, antes de você produzir assim, tipo, não, vou produzir mesmo, eu tô focada nisso, você também tinha essa percepção de criadores, influencers, que tipo, putz, eu acho que pode dar uma grana? Você tinha uma, antes de você se tornar essa influencer, sabe? Você tinha essa percepção que poderia gerar uma grana boa?
Tinha certeza absoluta que todo criador de conteúdo era rico, até começar a fazer faxina pra eles. Aí eu vi que não era.
Muito boa essa frase. A gente deixou de seguir e até cancelar uma galera que era, inclusive, incoerente em suas práticas. Mas a gente adorava seguir. Quando fala a gente, sociedade, né? Linda, maravilhosa. E agora, na pandemia, a gente percebeu que precisamos de criadores de conteúdo mesmo e que sejam genuínos naquilo que fazem e compartilham com o mundo. Eu quero entender se você também está percebendo isso e qual sua aposta aí daqui para frente sobre esse futuro da influência dos criadores de conteúdo.
Eu percebi que as pessoas, elas nesse período, elas se cansaram de quem é muito perfeito e mesmo assim, né? Quem posta muita coisa que está bem o tempo inteiro, eu com o tempo que fui conhecendo essas pessoas mais de perto e vi que não era real, tanto que aquilo me consumia muito. Eu pensava, como pode alguém estar bem o tempo todo e ter uma vida tão perfeita? E eu tinha dúvida se eu precisava ser assim para as pessoas gostarem de mim na internet. Mas eu tenho zero paciência de fingir coisas que eu não consigo. Então, eu falo muito, muito real, tanto nas palestras quanto em eventos, workshops, coisas que eu faço... Porque eu não consigo, na verdade, não ser tão honesta. E isso se reflete muito nas redes, na produção do meu conteúdo. E eu vejo o quanto isso também me aproxima das pessoas que me seguem. E eu acredito que isso tem a ver quando a pessoa... Tem essa também, a pessoa não sustenta o discurso dela. E aí não tem como, ela não vai chegar um momento em que as pessoas vão cansar daquilo. E eu acho que acaba transpondo acaba virando uma barreira entre você e o seu público. E eu tento não e é engraçado porque eu sei que muita gente torce por mim. Quem me acompanha desde o começo do Faxina Boa e viu quando eu me mudei pro apartamento, e eu tinha... Tudo que tinha dentro do quartinho onde eu morava tava podre, tava mofado. E eu cheguei aqui e não tinha nada. Então, os próprios seguidores começaram a me dar presentes. Tudo que tem dentro da minha casa, ou foi um cliente de faxina, ou foi um seguidor que deu, logo que eu me mudei. Então, eu tenho um carinho e eu tenho uma proximidade com todas essas pessoas tão grandes que eu sei que eles estão acompanhando o meu crescimento, as coisas que aconteceram comigo, e isso reflete na forma com que eles veem o trabalho deles. Porque muitas das pessoas que me seguem, elas também são prestadoras de serviço. e elas também vão conquistando as coisas delas. Cara, teve uma moça que me segue que ela contou que ela conseguiu passar na... Ela conseguiu passar na autoescola e que com as faxinas dela, ela tá pagando as parcelas do carro. Cara, eu achei aquilo tão incrível, porque ela parou tudo que ela tava fazendo para me contar que ela conseguiu e que e todas as nossas conquistas são muito compartilhadas. Então, eu fico muito feliz de fazer parte dessa transformação e de trazer um orgulho que essas pessoas não tinham antes da profissão delas. E o mais interessante, quando as pessoas entendem também que... Eu não falo só sobre faxina. E eu fui convidada para fazer um trabalho turístico. E eu sou a pessoa que menos viajou na face da Terra, assim. Eu fui viajar de avião pela primeira vez aos 36 anos. E eu tenho 39. E quando me convidaram, foi um trabalho com um grupo de influencers. E assim, até hoje, quando eu entro no avião, eu ainda fico muito emocionada. E aí a gente foi gravar, foi mostrar as coisas, e nós fizemos uma viagem pro sul, para Foz do Iguaçu. E a todo momento, eu fico muito feliz, assim, de conhecer coisas novas, de conhecer lugares que eu nunca vi. E foi uma coisa tão impressionante, a choradeira que eu tive quando eu vi as cataratas. E toda a produção ficou olhando e falou, olha como é diferente, porque nenhum influencer fica. Aí tinha as outras pessoas comigo, eles olharam, tipo, tá, e aí fazia foto deles. E eu olhando, e eu, cara, que lugar lindo, nem lembrei que tinha celular junto comigo, sabe? Nem peguei no celular.
Sim. Então, viver naquele momento, assim.
É, eu sou muito diferentona do influencer padrão.
Não, mas assim, eu acho que é isso que aproxima também, né? Quando eu não tô bem, eu falo, não tô bem, não consigo.
Ah, exatamente.
Eu sumo, às vezes. Eu costumo deixar tudo... Assim, eu programo alguns posts e, tipo, não tô... Você terminou a programação, o povo não vê nada, pergunta se aconteceu alguma coisa. Tipo, não, gente, só não tô online, entendeu? É só isso, assim. Você costuma fazer isso para cuidar da saúde mental, emocional e tal?
Sim, e esse é um momento em que eu tô completamente sem saber o que fazer, porque eu cresci 250 mil seguidores de uma vez, sabe? Em uma semana. Eu não estou entendendo ainda o que está acontecendo, sabe? É uma exposição muito esquisita. E aí abriu, literalmente, eu saí da bolha da internet, porque o vídeo, ele viralizou e ele está no WhatsApp, sabe? Agora não é aquela coisa do os moderninhos do centro me conhecem. Não, a mãe deles me conhece. Passou, assim, eu entro e eu ando de trem, eu pego trem para ir ao médico, eu saio, eu faço compras no supermercado ali no centro de Itaquera, e aí as pessoas ficam falando, você não é a moça do vídeo? Sim. Então é uma exposição que é muito assustadora, eu achava já que era, quando eu tinha 50 mil, 30 mil seguidores, mas agora é surreal, assim, a quantidade de pessoas e elas se sentem à vontade para contar as coisas delas, coisas boas, coisas ruins. Então, é uma exposição que eu não estava muito preparada. Honestamente, é engraçado. Eu falei, a gente trabalha para isso. Mas quando acontece, é muito bizarro.
Você já sentiu esse sentimento de culpa por estar realizando coisas grandiosas para você, para sua família?
Muitas vezes. E, às vezes, não é uma coisa grandiosa, não. Ainda fazendo faxinas, eu comprei um celular bom. E uma cliente falou assim, você não acha que é bom demais para você? Então, é muito difícil, sabe? Porque as pessoas começaram a me colocar num lugar de culpa. Por exemplo, mas se você já passou fome, agora você quer fazer muitas coisas, você tem que se preocupar em guardar dinheiro. E eu tive, assim, O primeiro grande publi que eu fiz, eu podia ter pensado em guardar dinheiro, eu podia ter pensado em fazer uma reserva para um dia comprar uma casa, mas eu passei 37 anos desejando muito ir a um show de uma banda de rock que eu gosto. E eu fui para a Itália ver o show, é uma banda que nunca tocou no Brasil. E eu fui até lá, vi o show, passei 2 semanas, e aquilo mudou a minha forma de ver o mundo, a forma de encarar o futuro, mudou a perspectiva que eu tenho quanto a mim como pessoa, e eu tenho muita certeza que depois de ter feito isso, eu vou conseguir fazer o que eu quiser. Então, acho que foi uma experiência de crescimento pessoal, assim. E parece uma besteira. E aí as pessoas falam, mas é errado o que você fez. Para mim, não foi. Foi uma coisa que eu precisava ter feito. E era um sonho desde os 16 anos de idade, sabe? Foi importantíssimo para minha vida. E eu acho que foi também o estopim para eu lutar muito mais pelas coisas que eu quero.
Não, e a galera também, eu acho que talvez... Você acabou de falar, esse era seu sonho desde os 16. Juntar para comprar uma casa talvez seja o sonho de outra pessoa que projetado em você. Você pode ter esse sonho, mas assim, às vezes as pessoas projetam tudo o deveria ser porque realizou desse jeito e acredita que é a perspectiva do mundo.
Eu tenho uma visão que, assim, eu tenho vários sonhos, claro. Mas eu, a minha psicóloga, ela sempre fala que tem que fatiar o elefante. E aí eu falei, tá, eu tenho alguns sonhos. Então, eu quero, claro que eu quero ter uma casa. Para quem já perdeu tudo e depois eu não tinha para onde ir e acabei indo morar onde eu morei, ter uma casa é uma segurança muito importante. Um dia eu vou ter, só que uma viagem onde eu gastei 10 mil reais, uma casa com 10 mil reais eu não vou comprar. E se naquele momento eu podia me permitir fazer a viagem, tudo bem, vamos lá, eu fiz a viagem. Aí hoje em dia eu até brinco, eu dei uma entrevista onde eu falei, poxa, eu quero fazer uma cirurgia plástica, porque eu emagreci mais de 60 quilos e eu tenho sobra de pele. E aí eu pensei, minha mãe falou, para de gastar dinheiro e faça e compre sua casa. Aí eu falei, olha, eu vou comprar uma casa, mas quando eu chegar na minha casa eu vou chegar peituda. Então, eu sei o que eu quero. E eu sei... elas são coisas diferentes, com valores diferentes. E o que eu puder fazer, eu vou fazendo. E aí, um dia a casa chega.
Assim, eu sou a menina dos sonhos, sabe? Eu falo muito, assim, é meu mantra. Sonhar, imaginar e criar. E eu tento criar essa realidade que eu quero viver na medida que eu consigo e vou vivendo de um jeito que me agrada. Enfim, muito obrigada, Verônica, de verdade, muito obrigada. E esse foi mais um episódio do Fora da Curva aqui no UOL Tab. Fora da Curva tem pauta e apresentação de Monique Evely, música de Johnny Hooker, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês e Olivia Fraga.